Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
Sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Bom dia! Estamos começando mais um episódio do podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon, vamos agora aos destaques desta, que é a nossa última edição do mês de agosto. Mindfulness, para aprender a manejar as emoções nesses tempos de incerteza e pandemia. A coluna Planeta Londrina hoje vai até Berlim para conversar e saber como está a vida europeia do músico londrinense e tatuador Mauro Montezuma. Fechamos com a sabedoria popular das mulheres e a medicina das plantas e ervas. No trecho do programa Hora do Sabá, que nesta edição traz a coluna Raizeira Quântica com Omileuá Supria. E é a música de Lué de Luna que encerra o nosso mês de agosto aqui no podcast da Alma. Fica com a gente até o fim e boa escuta.
Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
Mindfulness é um método para exercitar a atenção plena durante as atividades simples do dia a dia de qualquer pessoa. O objetivo é manejar melhor o estresse e outras emoções que podem ser difíceis ou desconfortáveis, como a ansiedade, por exemplo. A prática do mindfulness inclui uma série de técnicas como a meditação, a respiração e atenção focada no momento presente. O método é relativamente novo, cientificamente comprovado, e a sua oferta ainda bastante incipiente em Londrina e outras regiões do país, especialmente nas cidades de interior, médias e pequenas, como é o nosso caso. Mas a partir de agora, por meio do SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade, a Universidade Estadual de Londrina vai oferecer sessões de treinamento em Mindfulness. Os docentes da UEL compõem o primeiro grupo contemplado pelo projeto Educadores Presentes, que é coordenado por Mariana Matias, londrinense formada pela UEL. Eu conversei com Mariana Matias sobre o ciclo de 5 encontros Aprendizagem Emocional Baseada em Mindfulness, que ela realiza agora em parceria com o SEBEC. Mariana Matias é instrutora de Mindfulness formada pelo Centro de Promoção de Mindfulness de São Paulo. Vamos ouvir.
A proposta chegou até a UEL como uma forma de retribuição a tudo que eu já vivenciei na universidade, né? Meus pais são professores universitários, aposentados, né? Minha mãe é psicóloga, meu pai é designer, foram professores a vida toda na UEL e eu também estudei na UEL, na graduação, na pós-graduação também. E eu vi essa oportunidade de oferecer um programa de qualidade de vida para os educadores, para os professores, principalmente neste momento que ainda é muito incerto em relação à volta às aulas presenciais. E mindfulness é uma habilidade de estarmos atentos ao momento presente de forma intencional, consciente e sem julgamentos. E o que isso significa na prática, né? Uma habilidade treinada que a gente pode fazer esse treino por meio de práticas meditativas e também dentro de programas específicos de mindfulness, onde além do contato com práticas de meditação, também se tem o contato com alguma teoria, né? E essa habilidade nós temos desde que nascemos. O que falta é a gente treinar, levar esse treino atencional para o que está acontecendo com a gente momento a momento. Às vezes é muito confundido apenas com meditação, mas não é, né? Temos meditações baseadas em mindfulness, mas mindfulness é a habilidade de estar atento ao momento presente. Esse primeiro ciclo de aprendizagem socioemocional baseada em mindfulness na UEL foi oferecido inicialmente para os educadores, que é o foco do meu trabalho. Já trabalho com desenvolvimento socioemocional, porque eu vejo que existe uma lacuna na aprendizagem socioemocional em relação a essa categoria. O que se vê muito são propostas para os alunos e os professores ficam meio que como apenas facilitadores, né? E a gente pensa que como ensinar habilidades socioemocionais se você não tem desenvolvido em você mesmo? Foram oferecidas inicialmente 20 vagas, né, que a gente consegue atender com qualidade, e essas vagas foram preenchidas muito rapidamente. Em 3 dias a gente já tinha completa a nossa turma. Acredito que essa procura e, né, fechar essa turma tão rápido não se deve ao conhecimento de mindfulness, que ainda é muito incipiente, né? No Paraná, no Brasil, poucas pessoas ainda trabalham com isso. Se tem muita dúvida, né? Ah, é meditação, não é meditação, é laico, é religioso. Então, não acredito que seja pela metodologia. Acredito sim que tem que estar relacionado às dificuldades e às incertezas deste momento, principalmente com essa adaptação forçada para as aulas EAD, né? Essa mudança de perspectiva, se vai voltar para o presencial ou não, como vai voltar, né? Todas essas incertezas que giram em torno de ser professor na pandemia e todas as experiências que foram vivenciadas, muitas agradáveis, muitas não. A ideia inicial foi realmente oferecer para os educadores, já que a minha expertise é nesse sentido, mas temos sim a intenção de oferecer turmas tanto para alunos como técnicos da UEL num segundo momento, né? Teve essa procura, mesmo a gente tendo divulgado apenas para educadores, mas a gente já sentiu que tanto os técnicos, funcionários, como os alunos também têm essa demanda. E estou bem empolgada com a possibilidade de ter essas turmas ainda esse ano.
Para acompanhar as informações do projeto Aprendizagem Emocional Baseada em Mindfulness e ficar sabendo das próximas turmas, o contato é pelo e-mail psicologia.sebec@uel.br e também pelo Instagram do projeto Educadores Presentes. Os links vão ficar nas informações do episódio.
Alma Londrina, Rádio Web. Notícia de verdade.
No Planeta Londrina dessa semana, a gente viaja até Berlim, capital da Alemanha, onde vive o tatuador e músico londrinense Mauro Montezuma, The Devil That Prays. Ele conta sobre o início da sua trajetória aqui em Londrina no segmento de tatuagens e na música, e a história do estúdio Sete Copas Tatu. Justamente a tatuagem e a atuação musical levaram Mauro Montezuma para viver em Berlim, onde ele recebeu o visto de artista. Na reportagem do jornalista Daniel Thomas, a gente escuta também sobre o projeto Mary Lee and the Devil That Prays. Vamos ouvir o Planeta Londrina com Mauro Montezuma.
Planeta Londrina. Longe de casa, ligado na alma.
Então, mano, comecei na música quando eu tinha 15 anos, que eu fazia Kumon, né, mano? Aquela aula de matemática. E no fundo eu ficava ouvindo umas bateras tocando, né, meu? Até que um dia que eu cheguei pra professora, eu falei, que é isso? Ela falou, ah, meu marido é professor de bateria e dá aula aqui atrás no estúdio. Eu falei, ah, que interessante, né, meu? Posso ver? Pode. Fui lá, vi, achei bem interessante, né? Vi as bateras montadas e tal. E ele é um baterista profissional de Londrina, o Gilson. E aquilo ali me chamou a atenção, né? Aí, o tempo passou, resolvi estudar batera. Fiz aula de bateria na época com o Betinho. Inclusive, fui estudar na igreja. Daí, conheci o movimento punk e me despertou mais interesse. E comecei a tocar. Assim foi minha história na música. Aí o tempo passou, conheci a tatuagem, virei tatuador. No ano de 99, trabalhava de camelô e um amigo, o Virás, apareceu com uma maquininha caseira. Troquei com ele num parzinho de alto-falante, pedi umas agulhas por Loki, resolvi tatuar a mim mesmo. E depois conheci os trabalhos do Daniel. O Daniel me arrumou uma tinta preta e comecei a fazer umas tatu com as máquinas caseiras. Dei no ano de 2001, comprei um kit profissional e comecei a fazer tatu profissional. No ano de 2005, eu abri o Sete Copas. O Sete Copas começou a crescer. Eu comecei a namorar a Letícia, ela já tinha a banda Mary Lee, daí resolvi voltar minhas atividades como baterista. Aí pegamos pra valer, né, meu? E a Mary Lee já tinha um público e tal, já tinha um estilo de tocar, mas não era exatamente aquele estilo de som que eu queria fazer. Daí criamos o projeto Mary Lee and the Devil That Pray, que tinha um pouquinho de pitada de punk, né, meu? No final dos shows da Mary Lee, a gente dava uma palhinha com Mary Lee and Devil That Pray. Daí a gente começou a fazer turnê pra fora. E nos festivais que a Mary Lee Sideburn Brothers tocava, começou a aparecer a oportunidade de Mary Lee and Devil That Pray tocar também. Então aí aconteceu. E a gente começou a viajar muito. Daí resolvemos se mudar, vim pra Europa, né, meu? Tentar a vida aqui. Quando a gente chegou aqui na Europa, abriu um mercado legal pra gente. Apareceram vários shows, várias turnês e tal. A gente viu que o negócio acontecia aqui muito melhor do que no Brasil. E resolvemos ficar por aqui mesmo, né? Daí, Berlim favorecia o visto de artista. A gente conseguiu tirar esse visto e conseguimos permissão pra ficar aqui através da arte. E depois disso, consegui um estúdio para trabalhar aqui em Berlim, o Black Smoke, daí resolvemos ficar por aqui mesmo e viver nessa cidade aqui que tinha espaço pra gente tocar, alguns bares, né, meu? Tinha um estúdio de tatu para dar um trampo e tal, e foi assim. No começo da banda, que era Mary Lee Beside Brothers, a banda não tinha batera. Nem era a intenção da banda ter bateria na época. E eu fazia algumas apresentações com washboard. E o washboard pra mim sempre foi um instrumento assim que, mano, pelo fato de não ser um instrumento e ser uma lavadeira de roupa, pra mim ela é um negócio mágico, assim, é uma coisa que eu adoro. Tanto que, mano, eu gosto de criar vários tipos de washboard, eu chamo de trashboard. Com coisas que eu acho no lixo, coisas que eu vou achando na rua, eu vou criando instrumentos, já criei vários. E sempre vou deixando eles espalhados, dou de presente e tal. Como eu não tenho custo nenhum com isso, né? Apresentei as pessoas com as trash board, faço show com elas e tal, e depois eu dou de presente. Voltando a falar dos tatuadores, gostaria de falar dos tatuadores da galera que me ajudou na época aqui. Que quando eu comecei foi o Warlock, o Berbel, o Daniel, o Gilmar, o Paulinho, o Cares. Era essa galera na época que tatuava, que foram os caras que me deram bastante apoio e me ajudaram a seguir em frente com essa carreira de tatuador aí. Berlim é uma cidade muito massa, cara. O que eu achei muito interessante de Berlim foi Berlim dar esse visto pra artista. E o pré-requisito é você ser artista, tá ligado? E quando nós fomos pegar lá, tava no passaporte escrito. Até o cara falou, Mauro Montezuma, você tem permissão pra ser tatuador e musicista aqui em Berlim durante 3 anos. Só Berlim mesmo. Berlim é uma cidade muito massa. Resolvi montar o Sete Copas. No começo era eu, o Giazão e o Bogo, que tava sempre por lá também, o Gustavo Bogo. Tava sempre na participação também com a gente. Daí depois veio o Gordinho, veio o Jesus, veio o Renan. Daí apareceu um pessoal começando a tatuar, colocou a gente, o Vitor, o Marcos. E foi acontecendo e foi crescendo, foi aumentando a família Sete Copas. A gente citou aqui na história dos Sete Copas bastante artistas da Tatu, né? Mas também funcionou durante muito tempo como salão de cabelo da Daniela Gomes, que também agregou bastante no crescimento dos Sete Copas. E a participação também de artistas como guest na tatuagem de várias pessoas, né? Passaram por lá temporariamente, mas fizeram parte da história. Chico Billy, Scarlett, Léo, enfim, muita gente que nem dá pra citar o nome de todo mundo, mas muita gente que com certeza fez parte dessa história e agregou muito também no crescimento. Depois funcionou como escritório da Mary Lee Family Band, que também agregou bastante no crescimento do estúdio. Pedro Ivo, o Mandioca, né, mano? Muitas pessoas, né? Muita gente fez parte dessa história aí. Sete Copas, na verdade, sempre foi uma grande cooperativa, né? E justamente a união de todas essas pessoas aí que fez a gente virar uma grande família e parte de um todo, assim, e fazer a gente viver esses 20 anos de história aí na tatuagem, na música, unido, com parceria. É nóis. Sete Copas Tattoo Family.
Direto da grade de programação da Alma Londrina Rádio Web, hoje vamos ouvir um trecho do podcast Hora do Sabá. Nesse episódio, a jornalista e produtora Sara Mascarenhas traz a coluna Raizeira Quântica, um diálogo com as ervas, que é apresentada pela convidada Omilewa Supria. A coluna Raizeira Quântica dá dicas de como inserir em nossa rotina alimentar e de cuidados e autoconhecimento a grande diversidade de ervas medicinais disponíveis no Brasil. No trecho que vamos ouvir agora, Supri apresenta sua coluna e explica as propriedades medicinais sobre sintomas físicos e emocionais do alecrim do campo, também conhecido como vassourinha. Vamos ouvir a coluna Raizeira Quântica, que faz parte do podcast Hora do Sabá.
Salve, salve, Hora do Sabá! Aqui quem fala é o Omilewa Supria. É uma honra poder compartilhar aqui nesse espaço tão sagrado de mulheres arteiras e fazedoras. Venho aqui trazer para vocês o aconchego das ervas, conectado com a expansão da consciência, olhando para essa energia quântica que nos habita, que nos circula, que somos todos nós. E as plantas não são diferentes disso. Então aqui eu falo do projeto Raizeira Quântica, que é um projeto que traz esse olhar da sabedoria tradicional, ancestral, das plantas e ervas, como mestras, como gurus do nosso processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento, ajudando a gente a lembrar quem a gente é, a gente se conectar com essa grande mãe, essa mãe terra maravilhosa que nos acolhe, nos abraça, nos nutre e nos ensina quando é preciso chamar na chincha. Então é uma alegria estar aqui, convidada pela irmã Zona Sara, e eu venho trazer para vocês aí alguns encontros mensais, o tema do diálogo com as ervas. Então as ervas, eu, através da minha voz, vão trazer mensagens aqui de como elas podem apoiar a gente no aspecto energético, emocional e físico. Então fica ligado que todo mês aqui vou trazer um pouquinho dessa raizeira quântica que me habita e que pode habitar e expandir em cada uma de nós. Um grande abraço. Axé. tarde! Quem já comeu biscoitos feitos em forno de barro lá na roça? Sabe que um feixe de galhos de alecrim do campo, preso na ponta de um pau, transforma-se magicamente em uma vassoura de varrer o forno. As quitandeiras chegam com suas peneiras cheias de biscoitos, enrolados em folhas de bananeira, parece que seduzidas pelo perfume da vassoura do alecrim que se espalha pelo terreiro. Sem falar do cheiro doce que fica nos biscoitos. Pau a pique, biscoito de polvilho, broa de fubá. Talvez essa ligação entre os biscoitos, quitutes da roça e o alecrim do campo explique o seu valor terapêutico de abrir o apetite. Talvez. Palavras de Beatriz Mello, que tem um livro lindo que se chama Emoções em Gotas, Uso das Plantas na Saúde Física e Emocional. E eu quero compartilhar o que ela fala sobre o alecrim do campo, que é uma planta nativa da América do Sul, muito presente em Minas Gerais. Esse alecrim do campo também é conhecido por vassourinha. As abelhas colhem resina dessa planta para produzir o própolis verde. Quando o alecrim do campo floresce, é um sinal de que a chuva não tarda a chegar. É uma planta tônica e aperiente, ou seja, ela abre o apetite. Então, se você está com alguma debilidade física, gripe com catarro e tosse, asma, bronquite, cansaço físico e fadiga em geral, essa é uma boa pedida. Alecrim do campo. Ele também vai cuidar de pessoas que estejam com crises existenciais, principalmente na adolescência. E de vez em quando essa rebeldia do adolescente em crise nos visita, mesmo quando a gente já está adulto, né? Se você também tem questões com autoimagem distorcida, até anorexia, dependência emocional, quando acontece dificuldades no processo de separação, individuação, você, a sua individualidade, separação da família, né? Diferenciação da família, ou seja, desafios com dificuldades na construção da sua autonomia, tristeza, apatia, tudo isso o alecrim do campo vem cuidar. Essa erva tão cheirosa, ela age no sistema respiratório, limpando o peito e aliviando a tosse. E o catarro também. Como eu já tinha falado, ela é aperiente e tônico físico. E no plano emocional, ela vem despertar o desejo de crescer, individuar, ter autonomia. Então, por isso, é um tônico emocional também, fortalecendo o eu da pessoa, estimulando a busca da construção dessa autonomia. E um bom uso terapêutico, uma forma de usar o alecrim do campo, pode ser através de tinturas, cápsulas, né? Quando a gente faz o pozinho, a tintura, a solução alcoólica, conservando o princípio ativo, chá também é ótimo, xarope, pomada, óleo essencial.
Alma Londrina, Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
Você pode ouvir A Hora do Sabá no site almalondrina.com.br ou nas principais plataformas de streaming, como Spotify. Agora, para encerrar o podcast da Alma, vamos ouvir Lued Luna e a música Dentro Ali, que você ouviu na coluna Raizeira Quântica do podcast A Hora do Sabá.
Ali em um domingo de sol ou um dia qualquer apareça, me leve a um lugar distante, me ajude a carregar essa maleta onde eu guardo meu cansaço e meu sonho mais bonito, e um livro de receitas naturais, e um terço pra um Pai Nosso, um pedaço de pão e um lápis, um caderno e a vida dos meus filhos, que é tudo que eu tenho e que é tão meu. É o bem que te confio, caso esteja por vir. Caso esteja por vir, me reconheça ali. Qualquer apareça, me leve a um lugar distante, me ajude a carregar essa maleta, onde eu guardo meu cansaço e meu sonho mais bonito, e um livro de receitas naturais, um terço para um Pai Nosso, um pedaço de pão e um lápis, um caderno e a vida dos meus filhos, que é tudo que eu tenho e que é tão meu e que é tão seu também.
Lué de Luna dentro ali. Esse foi o podcast da Alma do dia 28 de agosto de 2020, o episódio 34. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge, coordenação geral de Daniel Thomas. Edição de jornalismo e apresentação, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos quarta-feira, às 7 da manhã, no site da Alma e no Spotify. Bom final de semana e até lá!